demais as coisas.
Eu também acho.
Ele coloca,
acho
é uma aposta, pode dar errado. Não, mas pode dar errado e aí vão criticar o Ancelotti.
Se for combinado com o goleiro, sim.
Como pode dar errado o Neymar ser convocado, não jogar nada e o Brasil perder a Copa.
Não, mas veja bem,
Tomás. Efeito de aposta.
Não, só quero deixar claro, é válido o seu raciocínio, tem muita gente que pensa isso, eu só quero dizer que na convocação, isso não vai acontecer, entende? Porque o treinador, principalmente um cara europeu, como Ancelotti, um cara frio, e o Taffarel, que foi um grande pegador de pênaltis também, mas ele era o goleiro da seleção brasileira. E isso não vai, é como o Diego Alves falou, isso não vai entrar, não vai ser por isso a convocação, entende? Embora eu respeite quem pensa diferente.
Não, eu concordo deixa eu dar com você, meu eu acho que o Ancelotti não vai fazer isso, eu só tô dizendo que eu não, faria, claro. Tendo o Alisson que não pega pênalti, claro. E tendo o Hugo que pega 2 a cada 5, 6 que vão na meta dele, óbvio que eu faria isso. Diga, não, Marco Belo. Não,
dando meu pitaco, eu acompanho o Hugo Souza há algum tempo e eu acho assim, se a gente tivesse certeza que em uma disputa de pênaltis, o Hugo Souza pegaria 2, 3 pênaltis, se fosse uma estatística assim, eu acharia correto você tirar o Alisson e colocar o Hugo Souza na disputa de pênaltis. Agora, já houve cobranças de pênaltis, disputas de pênaltis, em que o Hugo não pegou nenhum. Já houve.
Porque é difícil.
Então não há uma certeza.
Não, não há,
se fosse algo muito acima dos demais, aí eu faria. Mas não é assim, acima. Assim.
Ah, eu acho que é mais
que eu nem tô pregando essa ideia, tá? É isso que eu ia falar, Lelê. Certeza você não tem de nada, Belo.
Mas é mais
certeza. O Djalminha pode perder um pênalti numa final de Copa do Mundo. Eu nunca vi ele perder. Certeza você não tem de nada.
Mas você pode pôr o Hugo, ele não pega nenhum.
Pode, mas isso que você falou, que não é muito acima, eu discordo, concordo. É muito acima, é pegar os números. Como o Diego Alves era muito acima dos outros. O Diego Alves pegava um pênalti atrás do. O cara nasceu pra isso.
É, não sei se tem a ver com o batedor de pênalti brasileiro, que,
também,
que cada vez também, mais é uma coisa horrorosa. Assim.
Então, mas você vê, Tomás, que
se
nem
não
o Diego.
Kane da vida, eu não sei se o Hugo tem. Né?
Mas você vê que nem o Diego Alves, que era um especialista, acredita, entendeu? Que virar um goleiro só pra pegar.
Não, mas eu também não acredito, eu só tô dizendo que eu acho que seria uma coisa inteligente.
Eu acho que, por exemplo, o Fábio Santos é um cara que tinha uma média muito acima em cobrar pênaltis. Aí, se fosse uma média desta forma, em cada 27 ele fizesse 26, daria pra colocá-lo só pra cobrar pênaltis. Agora, o Hugo não tem essa estatística.
Mas isso acontece muito, né? Acontece com certa, frequência.
Mas o jogador que entra no finalzinho
só pra bater pênalti.
Não, mas o Hugo tem
acima muito acima dos demais.
Eu também acho.
Bom, vamos chamar o... Já que estamos falando de Hugo Souza, vamos para o Corinthians. Ah. Estamos no Parque São Jorge. Aí, abençoado o Parque São Jorge.
Lá,
dizem até que o Kaique já foi beber água lá da biquinha. Tá cada vez mais magro, hein, Kaicão? Para falar do Corinthians, para falar da expectativa no Corinthians sobre a convocação possível, provável, sei lá, de Hugo Souza, Kaique.
Abraço para você, para nossa bancada, para todo mundo que nos acompanha. É isso, aqui no Parque São Jorge não se fala outra coisa além da possibilidade de Hugo Souza. Eu, inclusive, conversei com alguns torcedores do Corinthians que marcaram presença aqui na porta, né? Muitos pais e acompanhando filhos, inclusive, que estão fazendo algumas aulas aqui na parte interna do clube, né? E todo mundo falando sobre o Hugo Souza, todo mundo a favor da convocação do Hugo Souza. Já ouvi também o nome do Matheus Bidu pela falta de grandes laterais na atual geração. E vou falar um negócio para vocês que me surpreendeu. Por aqui, para os torcedores que eu perguntei, todos eles são 100% a favor de Neymar ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Então, não é só o nome do Hugo Souza que é pauta por aqui, não, viu? O Neymar também está sendo bastante pedido pelos torcedores corintianos que estão passando por aqui.
Perfeito, Kaique. Só o seu palpite, então. Vai, seus palpites. Hugo ou Bento? Neymar, sim ou não?
Hugo no lugar do Bento, com toda a certeza do mundo, inclusive para entrar e pegar pênalti, sim, senhor. O Ancelotti muda 4 jogadores e deixa o quinto para se for para os pênaltis, porque para mim o Alisson brinca de queimada em penalidades. E com certeza, a faixinha que o Neymar usou na cabeça, 100% Jesus, hoje eu vou colocar uma, 100% Neymar.
Muito bem, tá aí o Kaique Silva, hein? Tá arrumando briga com muita gente. Grande Caicão, no Corinthians, o timão que espera aí pela convocação do Hugo Souza. O Corinthians talvez seja o time brasileiro que tenha tido mais goleiros em Copas do Mundo, desde Cabeção em 54, passando por Gilmar dos Santos Neves em 58, Ado em 70, Carlos em 86, Dida em 2006, campeão do mundo da reserva, e mais recentemente o Cássio. Ó, lembrei de 6 goleiros corintianos que já foram para a Copa do Mundo. Fala, Belo.
Hugo Souza deu uma entrevista ontem depois da partida contra o Botafogo e ele fez questão de mostrar a capa do celular dele. Tem a taça da Copa do Mundo. O celular dele tem a taça da Copa e ele falou que olha todo dia para visualizar uma possível convocação.
Tá sonhando, tá certo. Sonhar é viver, Hugo Souza. Vamos voltar pro Rio de Janeiro, Yuri Duque, no Museu do Amanhã.
O pai da bola,
Yuri Duque. Com a galera, o Yuri Duque, todo mundo aí esperando também pela convocação do Neymar, de algum outro jogador, de algum outro ídolo. Estão dizendo que o Gerson pode ser convocado também, Yuri. Boa tarde.
Será, Tomás? Boa tarde para você, boa tarde para o Calil, para todos que nos acompanham. Estou aqui no local que vai acontecer a convocação e com essa galera boa. A primeira pergunta de todas é: vocês estão nervosos para a lista do Ancelotti ou não?
Sim, ansioso.
Todo cagado.
Ansioso.
Muita coisa.
Ansioso.
Olha só, eu já tô revoltado aqui.
Vem pra cá. Ah.
Já tô revoltado aqui. Já essa galera aqui de trás aqui, eles estão com papo de Neymar vai. Eu quero saber o seguinte: o Pedro tá convocado? É isso que eu quero saber. Quero saber do Pedro.
E vamos ver se a galera concorda. Vocês querem o Neymar na Copa, é isso ou não?
Isso, claro.
Beleza. Mas e o Pedro? Tem ou não tem uma chance também de ir nessa lista?
O Pedro bem.
Desbanca qualquer
titular da Copa do Mundo de 2026.
É o Pedro.
É o Pedro, não tem como, gente. Que isso? É o 9.
É agora.
Flamengo, pô, tem que chamar o Pedro. É Mengão, pô. Flamengo, pô. Maior do Brasil, pô.
Agora, além do Pedro, existe a expectativa, por exemplo, do Gerson estar nessa lista. Inclusive, esse era o debate ali. Não pode. Trair aqui. Gerson ajuda.
Já foi tempo.
Já foi tempo do Gerson?
Passou, perdeu a vez. Foi pra Rússia, perdeu a vez.
Preferiu o dinheiro porque essa Copa do Mundo.
O Flamengo faz gol contra.
Peraí. Vamos lá. Então vamos lá. Ó, aqui na câmera. Deixa eu voltar aqui pra câmera, rodando aqui. Gerson ou Bruno Guimarães?
Bruno Guimarães.
Se fosse uma pedra ou o Gerson, tava bom a pedra. É isso. Então a galera não tá com um clima muito legal aqui com o Gerson, não. Pelo menos criticando bastante. Mas vamos lá, agora vamos no sim ou não rápido aqui. Neymar tem que ir pra Copa?
Lógico.
Neymar tem que ir pra Copa?
Lógico.
Sim.
Óbvio? Sim.
Sim.
Levado?
Sim.
Então beleza, a galera toda aqui votando, falando que o Neymar precisa estar na convocação da Copa do Mundo. Lembrando, tá? Esse evento tá acontecendo aqui, a galera tá concentrada e tem um público aqui gigantesco do lado de fora, aqui na zona portuária do Rio de Janeiro, e destacando que existe uma barreira para a imprensa do lado de dentro, onde vai acontecer a convocação daqui a pouquinho, e a galera fica aqui na expectativa. Agora, uma coisa que eu não vi, não tem um telão aqui pra galera acompanhar, né?
Sacanagem. Onde é que a gente vai ver a convocação?
Porque é clima de Copa. Eu posso dar uma dica pra vocês, onde vocês podem ver? Vai todo mundo ligar o telefone agora e vai acompanhar na TMC.
Exatamente.
Pô. Então é isso, pra fechar, vamos puxar uma aqui. Quem é que vocês querem na Copa mesmo? Canta aí.
Neymar.
Então é isso, Thomas. Esse é o clima aqui na zona portuária no Rio. Daqui a pouquinho, convocação da seleção. Vambora.
Boa, Yuri. Grande trabalho aí no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A expectativa da galera, todo mundo quer o Neymar na Copa do Mundo, ou quase todo mundo. Agora, a lei de Gerson mudou lá no Rio de Janeiro, hein? Agora a lei de Gerson é: foi pra outro time, esquece o cara. Ninguém mais quer o Gerson, flamenguista nenhum quer o Gerson na seleção brasileira. Vamos agora pra Curitiba. Pra Toca da Raposa. Tô com Curitiba na cabeça, linda cidade modelo. A gente vai agora pra Belo Horizonte, Toca da Raposa, que durante muito tempo foi, inclusive, a concentração da seleção brasileira lá em Belo Horizonte.
Em 82 e 86.
82 e 86, CT moderníssimo à época da equipe do Cruzeiro, moderno até hoje. Vamos lá com o Marcos Botelho, com mais informações nessa convocação do Brasil na TMC. Você, Marcos.
Salve, salve, Tomás. Boa tarde para você, boa tarde a todos os colegas, para quem nos acompanha também aqui na TMC. No caso, estamos dentro da Toca da Raposa 2, que é o CT do time profissional, que foi inaugurado em 2002. A Toca 1, sim, foi sede da Seleção Brasileira de 82 e 86. Inclusive, eu quero agradecer aqui a assessoria de comunicação do Cruzeiro, que não mediu esforços para liberar a entrada da reportagem da TMC aqui na Toca da Raposa 2. O elenco do Cruzeiro está em Buenos Aires para o jogo da Libertadores contra o Boca. E são 5 jogadores do Cruzeiro nessa pré-lista do Carlo Ancelotti. O Gerson, citado por vocês, o Kaique, lateral esquerdo, o Fabrício Bruno, zagueiro, que estava no Flamengo, saiu do Flamengo para ter mais visibilidade no Cruzeiro, o Matheus Pereira, que é o grande cérebro do Cruzeiro, e o atacante Caio Jorge. A grande expectativa fica a cargo do Gerson e também do Kaique. Eu explico por quê. O Gerson, a informação, o Marco Belo até passou aí, uma informação que chegou mais cedo para a nossa reportagem aqui em Minas, que o Marcão, que estava com um compromisso para participar de uma entrevista ao vivo aqui em Belo Horizonte, recebeu um comunicado, um convite para acompanhar a convocação, está indo para o Rio de Janeiro, já deve estar chegando aí no Rio de Janeiro o Marcão, pai do Gerson, e tem também a expectativa do Kaique, lateral esquerdo, crescendo a expectativa para esse jovem de 23 anos, que é cria do Cruzeiro, quem sabe, né, três laterais pela esquerda, ou até mesmo surpreendendo o Carlo Ancelotti com o Kaique, meus amigos.
Muito bom, Marcos. Expectativa aí gigantesca, porque o Cruzeiro é a segunda equipe, afinal de contas, que teve mais jogadores presentes na pré-lista, só fica atrás do Flamengo com 6 jogadores. Vou pedir tua opinião também, Marcos. Tenho pedido aí a opinião de todos os repórteres que estão entrando nessa cobertura super especial aqui da TMC. Claro, em relação ao Gerson, se você acredita que ele vai aparecer na lista, que ele vai ter o nome citado pelo Ancelotti daqui a 55 minutos. E na sua avaliação, o Neymar vai ou fica?
Começando pelo Gerson, Tomás, acredito que sim, desde semana passada, quando o nome dele surgiu ali na pré-lista, o entorno do atleta disse que a emoção foi muito forte por parte do Gerson, da família, só do nome tá na pré-lista. E com essa viagem, essa ida do Marcão para o Rio de Janeiro, a confiança tá grande pela convocação do Gerson. Tenho a expectativa também pelo Kaique, convocaria o Kaique inclusive, aqui uma opinião minha. O Neymar, eu acredito que sim, vai ser convocado por todas as informações, mas não convocaria, tá? Porque eu convocaria o Matheus Pereira, que hoje tá jogando mais bola que o Neymar, viu, no Tomás Rafael?
Muito bem, uma Célia Raposa que o nosso Marcos tá querendo montar aí pra 2026. Obrigado, Marcos. Cruzeiro, quando o Brasil foi tricampeão do mundo em 70, você lembra, Calil, tinha três jogadores, você citou o Fontana, mas tinha também o Wilson Piazza, que foi jogar na zaga, e o maravilhoso Tustão. E o Dirceu Lopes ainda ficou no Brasil.
Deveria, o Dirceu Lopes estava na época, essa lista de 55 era 40. Então a gente comentava, e era divulgada essa lista, coisa que hoje não é mais. Então o Dirceu Lopes em 70 ele estava na lista dos 40, como o Vaguinho, que foi ponta direita do Corinthians na época do Atlético, enfim, outros jogadores aí que estavam naquela lista de 40 lá em 1970. Agora hoje a história é outra, né, Tomás?
Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Continuamos girando o Brasil, a gente volta agora para São Paulo. Com o meu amigo Breno Ávila, São Paulino, não tem nenhum São Paulino aí presente nessa pré-lista. O São Paulo, que é o time que mais jogadores cedeu para a seleção nas Copas do Mundo, na história das Copas. Dessa vez, a princípio, não teremos nenhum tricolor, mas tem muita gente que acha que os torcedores do São Paulo estão torcendo ou para estar ou para não estar. Meu caro Breno Ávila, o povo fala aí no terminal Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista.
Fala, Tomás, fala todo mundo ligado aqui no YouTube da TMC Esporte. Bom, Tomás, é isso. O São Paulo cedeu jogadores para a seleção brasileira em todas as conquistas da Copa do Mundo, mas se o Brasil for hexa, nesse ano, em 2026, o São Paulo não terá representantes. Tô aqui com o Povão, hein? O Povão tá passando pelo microfone da TMC, dessa vez com o Arthur. Arthur, a pergunta é clara, é direta. O Neymar tem que ir para a Copa ou não tem, Arthur?
Mano, eu acho que o Neymar tem que ir pra Copa sim. Eu acho que ele tá sendo muito estigmatizado nos últimos jogos. O cara é um cara humilde, mano. Só porque, assim, o que eu posso falar? Tá numa má fase, né? Mas quando passa pela má fase, a vida é assim, mano. Se você for falar, assim, de má fase, toda vez que alguém estiver passando uma fase, falar que o cara não pode fazer o trabalho dele, mano, você vai passar a sua vida inteira na merda.
Justo, mas você tá confiante nesse Hexa ou acha que a seleção tá um pouquinho abaixo, Arthur?
Mano, eu tô super confiante nesse Hexa, cara. Eu acho que se o Neymar jogar, vai ter Hexa esse ano, sim.
Olha aí, o Arthur falou que se o Neymar jogar, vai ter Hexa, Tomás. O pessoal começa a ficar confiante, né? Chega a convocação, vai chegando a Copa do Mundo, a confiança do torcedor brasileiro vai aumentando. O Arthur é Neymar na Copa do Mundo e como tá o debate aí, ô Tomás? Galera quer o Neymar, não quer o Neymar? Pelo Brasil, galera tá pedindo o craque na seleção?
Ah, por enquanto aqui, pelo nosso corte, pelas pessoas que a gente tá ouvindo, quase todo mundo quer o Neymar na seleção, pelo menos entre os populares, né? Entre os torcedores. Você quer também, Breno? Sim ou não? Sem ficar em cima do muro.
Olha, Tomás, eu acho que não. Eu não quero o Neymar, não.
Não quer? Tá bom, tudo bem, faz parte. Obrigado, viu, Breno? Um abração pra você. A qualquer momento você volta aqui na TMC.
Valeu.
Muito bem, tá aí o Breno Ávila mostrando que toda unanimidade é burra. Marco Belo, você quer o Neymar na Copa do Mundo?
Já diria Nelson Rodrigues, né?
Já diria o grande Nelson Rodrigues.
Eu acredito que o Neymar faz diferença para a seleção brasileira, mas não sei se ele seria titular. Eu convocaria o Neymar porque o Neymar é uma estrela, ele daria um brilho especial para a seleção brasileira. Você falou sobre a seleção não ser protagonista da Copa, eu acho que viraria mais protagonista da Copa do que é com o Neymar, do que seria sem o Neymar. Mas em relação à titularidade, eu não sei. Eu acho que ele deve estar entre os 26. Agora, o Arthur Elias, que é o técnico da seleção feminina de futebol, ele deu uma entrevista agora há pouco e falou o seguinte: o Ancelotti vai imprimir a lista dos 26 poucos momentos antes da divulgação, para que essa lista não vaze. Imagina só como é que eles estão tomando cuidado para que essa lista dos 26 não vaze.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. O Belo toca num ponto importante. A gente vai colocar nessa conversa também o Bruno Torelli, que é nosso comentarista da TMC Rio de Janeiro.
Já o Vegeta.
O Torelli. Olha lá o Brunão aí, que beleza. Porque tem essa história também. Eu, por exemplo, acho que o Neymar tem que ser convocado, acho que ele deve ser convocado. Mas não faz nem sentido pensar no Neymar hoje como titular da seleção brasileira. Ou faz, meu caro Bruno Torelli, um abração para você, boa tarde. Seja bem-vindo a essa super cobertura da TMC.
Abração para vocês também, Tomás. Calil, um grande abraço e obrigado por manter o apelido que o Zico me deu em dia, tá? Que é uma honra, né? Todo dia.
Tá vendo?
Aliás, estive com... Check, a gente fica brincando quando eu falo do Zico, a gente faz um check, né? Que é sempre uma oportunidade ímpar. De conhecimento, mas estive com ele hoje, a gente gravou para o canal, eu faço parte também, e conversamos mais sobre convocação, Neymar e por aí vai, e sobre essa possibilidade, e eu comentei isso também aqui na rádio, essa possibilidade me lembra quando ele foi em 86, né? Porque estava sem condição, é claro que é um caso diferente, é claro que a gente coloca guardadas as proporções, mas era o maior nome do futebol brasileiro em muito tempo e havia essa expectativa, a galera querendo muito, e ele ficou de reserva, foi muito útil para a seleção, jogou bem, infelizmente foi crucificado pelo pênalti que perdeu durante os 90 minutos, mas poucos lembram que ele foi lá e bateu nas alternadas e fez, né? Teve essa coragem que é coisa de quem realmente... tá aí para todos os momentos decisivos, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Eu ouvi vocês falarem sobre o Hugo, né? Não é certeza, né? Não tem como ser. Mas quem tá metendo a cara, quem tá lá e pronto, tem que ser sempre, eu acho que quem tem mais identificação e também a confiança do treinador, né? E quando eu digo nesse sentido de identificado, eu acho que os jogadores do Brasil veem no Neymar uma grande referência. Então, eu não sou a favor da convocação dele hoje, tecnicamente, pelas questões físicas, né? Acho que ele é o melhor, o mais qualificado na parte de bola jogada, mas é um dos menos qualificados, se não o mais desqualificado na parte física. Mas é uma referência, são 26 nomes. Então, ele estando lá, ele agrega. Eu acho que ele, tendo uma postura diferente de poucos episódios, né? Como recente do Santos, do Robinho Júnior, ele tem tudo para somar. Não tem que ter obrigatoriedade, tem que ter a conversa do Ancelotti com ele também. Não vejo condição nenhuma de ser titular, realmente, mas pode somar, pegando o ritmo, talvez, da competição. E é claro que é uma pressão grande ter um Neymar no banco, né? Quase obrigatório colocá-lo em campo. Mas eu hoje já fui contra, né? Mas hoje eu sou a favor da convocação do Neymar Júnior, como o que ele representa para o nosso futebol, o que ele pode agregar nesse grupo do Ancelotti.
Estamos super antenado, Bruno, concordo plenamente com você, até discuti com o Calil em alguns momentos, porque eu era contrário à convocação do Neymar, o Calil sempre a favor, mas a gente antes tinha o Estevão, o Neymar não conseguia jogar 2-3 jogos seguidos pelo Santos, agora tá jogando todos os jogos, por isso que eu mudei de ideia. Agora, o Bruno toca num assunto importante, e eu vou perguntar pro Calil, porque ele lembra, o Lelê em 86 não lembra, o Marco Belo acho que lembra pouco da Copa de 86.
Eu
Belo.
Nasci em 86, não, desculpa. Tô brincando.
Ah, eu tava achando estranho. O Belo não é tão mais novo do
só
que eu.
Só nós que fica velho.
Mas se o Belo lembrar, pode dar o pitaco também. Isso não é uma crítica ao Neymar, mas até por esse temperamento dele, essa história do Neymar se ame ou odeie, existe essa discussão toda. Em 86 não tinha discussão, Calil.
Não.
O Zico claramente sem condição, foi para se preparar, para melhorar, para se recuperar durante a Copa, e não tinha uma pessoa no país que não queria o Zico na Copa do Mundo do México em 86.
E ele usava a camisa 10, né? Com todos os méritos. O Zico, inclusive, o Vegeta, que é amigo dele, sabe disso, ficou magoado por ele não ter iniciado o jogo contra a França. O Zico, que achava que depois de tanto... Eu estava ouvindo ontem um depoimento do Júnior, né? O grande lateral esquerdo Júnior, e ele estava no quarto com o Zico, e ele conta que todo dia o Zico acordava às 5:30 da manhã para fazer o pré-treino, para fazer a musculação, o fortalecimento muscular, porque ele estava com os ligamentos rompidos. E mesmo assim ele jogou a Copa do Mundo, porque se ele fosse operar não ia dar tempo. E ele aceitou o desafio que foi proposto pelo Tele. E, na verdade, quando o Zico estava ainda... vai, não vai, teve um jogo em Recife contra a Iugoslávia, quando ele faz um dos gols mais bonitos da carreira dele, né? Ele dribla todo mundo e faz o gol. Então ali, o Zico carimbou o passaporte dele pro México. Infelizmente, ele teve ali a questão de ter perdido o pênalti, isso acontece, né? Todos os grandes jogadores já perderam. O problema do pênalti do Zico é que foi no momento que o Brasil jogou melhor que a França. Aquele jogo, para mim, foi um dos jogos mais emocionantes, tirando essa última final de França e Argentina, porque aí não tem concorrência, era uma final, né? Nós estávamos lá. Mas antes dessa final, para mim, esse jogo Brasil e França foi o jogo mais dramático da história das Copas. Um jogo lá e cá, o Brasil fez 1-0 com o Careca, Platini empatou numa infelicidade, a bola ia na mão do goleiro Carlos, desviou no Edinho e ficou livre pro Platini fazer o gol. E o Zico entra no segundo tempo no momento que, se ele faz o gol, o Brasil estaria classificado, e infelizmente ele perdeu. Mas isso não mancha, né, a história do Zico. E uma outra coisa, Tomás, em relação ainda ao Neymar, que o Vegeta lembrou, ele falou, vocês comentaram que o Neymar não vai jogar as 8 partidas, mas eu quero lançar um desafio aqui: ninguém vai jogar as 8 partidas. O calor que faz, nós estivemos o ano passado na Copa do Mundo de Clubes. O calor que faz nos Estados Unidos nessa época do ano é absolutamente desumano. Eu duvido que o Mbappé vai jogar as 8 partidas. Eu duvido que o Lamine Yamal vai jogar as 8 partidas. A hora que a Espanha ganhar 2 jogos, o treinador vai tirar o Lamine Yamal.
Tem um detalhe,
Yamal,
né, Calil?
A hora que a França tirar 2 jogos, o treinador vai tirar o Mbappé.
A última, entende? Copa no fim de temporada europeia foi em 2018. Então, o Qatar foi no final do ano. Exatamente. 2018, 8 anos atrás. Não que o futebol, a intensidade do futebol mudou, talvez tenha mudado, mas o número de jogos, os europeus hoje jogam tanto quanto, exatamente, os brasileiros. Tanto é que lá não tinha aquele movimento dos jogadores. Agora tem
os atletas,
tem muitos caras que vão, claro, chegar no limite físico.
No limite. Os atletas, por exemplo, do Paris Saint-Germain não tiveram férias. Porque eles foram até a final da Copa do Mundo de Clubes. 2 semanas depois, eles disputaram a Recopa Sul-Americana com o campeão da Liga Europa, né?
Agora, Calil.
Então o Paris, por exemplo, esses jogadores, Vegeta, o Vitinha, Dembélé, Marquinhos, João Neves, esses caras não tiveram férias.
Voltando ao Zico, eu fiz uma brincadeira, mas eu lembro de 86, eu acho que Zico em 86 e até o Ronaldo em 2002, eles teriam um pouco mais de críticas e um pouco mais de polêmicas se eles iriam ou não para a Copa, se eles deveriam ir, se eles mereceriam ir ou não para a Copa, se houvesse rede social na época. Então eu acredito que essa questão do Neymar é muito pela rede social, porque em 86 e 2002 não tinha tanta gente dando opinião. É, eu acho que até o Ronaldo seria contestado em 2002 se houvesse rede social na época.
Mas o Ronaldo foi.
É, o Ronaldo. Mas seria Ronaldo mais, seria muito mais contestado. Não queria o Ronaldo? Seria muito mais contestado.
Teve bandeirão pra ele. Perdão, teve bandeirão pra ele não ir, né, em um dos jogos da seleção, dos últimos amistosos. E quanto ao Zico, a questão é o campo e bola, né, cara? Teve esse jogo que o Calil lembrou da Iugoslávia, que ele arrebentou. E o grande teste aqui foi o Fla-Flu do Bichado. O famoso jogo que ele fez dupla com o Sócrates, com pouco tempo na Gávea, e arrebentou, né? Fez 3 gols. Então, o campo e bola dele estava muito, às vezes, pouco utilizado pela condição física, mas muito em alta ainda. Coisa que, infelizmente, do Neymar não está tanto. E outra coisa também, né? Perdeu o pênalti, queria ser titular, mas durante a Copa também foi crescendo de rendimento, foi melhorando, foi entrando bem nas partidas, né? Contra a Polônia, por exemplo. E o pênalti que ele perde, pouca gente lembra, mas ele que criou o pênalti, né? O primeiro toque na bola, ele acha o Branco.
Isso.
Um passe espetacular e o Branco sofre o pênalti. E eu acho que lida muito com paixão. Eu não gosto, vou baixar um pouco, vou furar um pouco a bola aí do entusiasmo geral, mas eu não gosto desse oba-oba Porque aqui a gente pode ser sincero, né? Acho que tá liberado, pedido da chefia é esse.
Claro.
Eu não gosto desse oba-oba, cara. Me lembra 2006, esse negócio de convocação no Museu da Manhã, aí já tá Neymar. Como é que o Ancelotti agora não vai convocar o Neymar? Ele tem que convocar o Neymar. Só vai ter briga lá, cara, generalizada, confusão. Uma questão de segurança agora. Então, assim, é óbvio que não representa toda a população ali. Não é toda a população. Há uma divisão, o Tomás colocou bem. Há uma divisão, sim. Mas quem tá lá, tá lá por conta do Neymar, cara. A maioria das pessoas estão lá por conta do Neymar. São fãs dele, é uma oportunidade de uma última convocação dele. Ele representa muito, cara. Mas não dá também pra gente ficar nessa. Eu não sou a favor da gente tomar hoje como um balizador do que é certo ou errado. A verdade é que o Ancelotti decide e acabou. E vamos lá, e vamos pra cima. Agora, esse oba-oba todo eu não vejo com bons olhos, não.
Boa, Bruno, muito bom tê-lo aqui. Ótima Copa para todos nós. Bruno Torelli.
Abração para vocês, muito bom falar com vocês. Valeu, gente.
Boa. Muito bem, do Rio de Janeiro a gente volta agora para Curitiba para ouvir o Robson De Lázari também trazendo a sua expectativa, porque está chegando a hora, daqui a 40 minutos conheceremos os 26 caras do italiano, do Carlo Ancelotti. Ô Robson, bom vê-lo mais uma vez aqui na TMC.
Tudo bem, Tomás? Um abraço para você, um abraço para o Belo, para o Calil, para o Boldaquian, para todos que estão acompanhando aí essa cobertura super especial. Eu estava aqui no estúdio da TMC Paraná acompanhando muitos repórteres do Brasil inteiro, em vários pontos, agitando a torcida, entrevistados especiais. Está muito legal a cobertura da TMC. E eu já vou chegar, viu, dando um pitaco grande aí. Eu acho que tem chance hoje da gente ter três convocados que o Ancelotti nunca chamou. O Everton, Thiago Silva e principalmente o Neymar. Acho que esses três aí podem pintar. O Neymar nem considera uma surpresa, mas os outros dois podem pintar de repente como surpresas aí na lista que vai ser anunciada daqui a pouco.
Ah, mas eu sou obrigado a te perguntar, Robson, isso aí é pura intuição, o feeling de quem está nessa estrada há muito tempo, ou você tem algum tipo de informação?
Não, é pura intuição mesmo. É pura intuição. A questão do Neymar, eu estava ouvindo o debate de vocês e eu acho que entra muito nessa questão de duas ausências muito importantes, né? De um cara que vinha sendo titular absoluto, como o Estevão, e de outro que, se não é titular, tem potencial para ser. Tinha potencial para ser como o Rodrigo. Neymar, no último mês e meio, passou bem mais em campo do que fora do campo. Antes era o contrário, ele ficava mais fora do campo do que no campo. Agora eu acho que ele não se credenciou para estar em 26. Não estou também querendo que ele vá chegar e arrebentar com todos os jogos. Não é isso que tem acontecido aqui no futebol com a camisa do Santos. O goleiro, realmente, a fase dos nossos goleiros não é excelente. Apesar, por exemplo, do Bento ser um goleiro muito contestado, eu acho que o terceiro goleiro, ele tem que ser mais jovem, essa é a minha visão. O Bento tem 26 anos, está lá na Arábia Saudita desde de 2024, convocado regularmente desde 2023, mas o Ederson, uma temporada ruim, o Alisson não joga há 2 meses, mas ainda é minha aposta para ser titular, mas eu não duvido que o Everton, pelo bom momento e pela experiência, possa aparecer como uma surpresa. E o Thiago Silva é aquele cara que o Ancelotti acho que pode querer ter no bolso, assim, que se ele entrar com 41 anos, ele não vai decepcionar. Ele vai dar conta do recado. Por mais que não tenha participado do ciclo, mas a gente teve muitas lesões e muita desconfiança em alguns defensores. Também não aposto, mas não duvido que seja uma surpresa.
Legal, Robson. Então, só para fechar com você, Thiago Silva, Gabriel Magalhães, Marquinhos, quem você levaria? Quem seria o quarto zagueiro?
O Bremer. O Thiago Silva, se entrar, é no lugar do Léo Pereira.
Muito bem, tá certo. Obrigado, viu, Robson? Um abração para você, boa Copa para todos nós.
Um abraço, valeu, Tomás. Um abraço a todos.
Muito bem, vamos subir no mapa agora. De Curitiba a gente vai para a capital pernambucana, a Veneza brasileira, Recife, com ele que, será que criou alguma expectativa antes da convocação do Lazzaroni em 90, meu caro Zé do Carmo? Em algum momento você achou que poderia estar lá também? Ótima tarde, bom falar com um amigo.
Ah, boa, Thomas, um prazer muito grande estar falando com um amigo. Um abraço a todos que aí estão. Olha, na verdade, eu fiquei satisfeito com os amistosos que eu fiz, porque eu não tinha nenhuma chance, né, contra Alemão e contra Dunga, que eram duas sumidades na época, e aí eu estava realmente tampando um buraco muito grande. Então, para mim, foi muito importante ter passado pela seleção brasileira, e é claro que eu não digo nem substituir o Dunga e substituir o Alemão, que eram duas pessoas espetaculares nesse sentido. Então, pode ter certeza de que a gente ficou satisfeito com o trabalho que nós fizemos. Inclusive, até gol eu fiz lá, que os caras diziam que eu não fazia gol, mas de vez em quando a bola sobrava e eu colocava para dentro lá, que também a vontade era muito grande.
Quem são os seus volantes preferidos aí para essa convocação? Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, esses três têm que estar, e quais são as suas outras escolhas? Ou quais seriam as suas escolhas, Zé?
Olha, na verdade, Casemiro, ele tem um papel importantíssimo na seleção, que é de liderança. Então, ele é de suma importância. E eu levaria o Gerson, não é, para trabalhar junto com ele, porque você precisa de um cara que chegue junto como o Casemiro chega, não dizendo com isso que ele também não saia para jogar e armar as principais jogadas. Como Gerson é de fundamental importância. Você precisa de versatilidade dentro do meio campo. E eles dois casam muito bem nesse sentido aí. E aí, outra situação também que acabou surgindo, o Ryan, do Vasco, esse cara tem que ser convocado também, junto com o Neymar. Não vou nem esperar você perguntar se eu quero que o Neymar vá. Eu quero o Neymar na seleção. O Neymar é importantíssimo na seleção. É a última Copa do Mundo de Neymar. E se colocar ele com a camisa 10, pode ter certeza que ele vai fazer chover. Aonde, eu não sei, mas que vai fazer, eu tenho certeza que vai, meu querido.
Ô Zé, muito bom falar contigo, boa Copa para todos nós, obrigado pela participação, um abraço aí pra linda capital pernambucana.
Beleza, estamos aqui de braços abertos esperando, meu amigo.
Valeu, grande Zé do Carmo, olha só, agora faltando 34 minutos para a convocação, tenho aqui o multi-homem, o homem de 50 mil vozes diferentes. Eu não sei se eu chamo Magno, se eu chamo Fernando Diniz, se eu chamo Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira?
Renato Gaúcho.
Renato Gaúcho, que é a minha imitação preferida. Tudo bem, Magno?
Tudo bem, Tomás.
Clima de Copa?
Pô, clima de Copa total. Boa tarde pra você, pro Baldaquian, Calil, pro Belo também, toda a nossa audiência no Daio e também no YouTube. Clima de Copa. A gente sabe que essa expectativa virou um grande evento, né? Aliás, eu confesso que não me lembro de uma convocação para a seleção brasileira para uma Copa do Mundo ser tão falada e com tanta grandiosidade. Concordo um pouco com o meu amigo Bruno Torelli, não sou muito fã desse oba-oba, mas eu acho que faz parte também um pouco da cultura do brasileiro. A gente sabe que hoje em dia o marketing digital é algo muito explorado por todas as empresas do mundo, na CBF não seria diferente. Perdão, então eles transformaram esse evento num grande produto. E aí é por isso que eu acredito muito que o Neymar vai ser convocado, porque senão não faria sentido tudo isso que está sendo projetado, tudo isso que foi feito lá no Museu do Amanhã, não teria sentido se o Neymar não estivesse na lista.
Você acredita, mas o Renato Gaúcho acredita na convocação do Neymar?
Eu acredito, até porque é um craque, entendeu, Tomás? E o craque, ele tem que estar na seleção brasileira. Eu fui jogador, eu entendo que a seleção brasileira precisa de um craque como o Neymar. Então, eu levaria o Neymar e eu tenho certeza que ele vai estar na Copa.
Fernando Diniz, levaria o Neymar também?
Eu tive a oportunidade de trabalhar
tá meio triste,
na seleção brasileira. E o Neymar, infelizmente, eu não pude convocar porque ele não jogava. Ele só se machucava. Mas se eu fosse o técnico, o treinador da seleção brasileira hoje, com certeza eu levaria o Neymar. O Neymar é fundamental, é essencial em qualquer time do mundo.
Muito bem, o Fernando Diniz, a passagem foi rápida pela seleção brasileira.
Foi.
O torcedor do Corinthians espera que não seja tão rápida assim. Quer dar um pitaco no goleiro também, Breno?
Cara, é uma posição que eu tô bem preocupado, hein? Sendo muito sincero, eu não confio nos goleiros, mas não me passam tanta segurança quanto em outras Copas. Eu acho que ele vai acabar convocando os que ele já vinha chamando, né? Alisson, Ederson e o Bento, mas eu daria uma oportunidade, por exemplo, ao John. É um goleiro que eu gosto muito, goleiro que se destacou aqui no futebol brasileiro pelo Botafogo, hoje está na Inglaterra, no Nottingham Forest. Talvez seria a minha escolha, seria Ederson, Alisson e John, mas eu acho que ele vai acabar indo no mais tradicional dentro do que foi esse ciclo.
Muito bem, Magno Navarro, esse sim na lista, convocado para a sequência da nossa programação esportiva aqui na Transamérica, que agora é TMC, com o Benja, com o Éder Luiz, com o Dentinho, com o Dodô, e claro, o Magno vai participar também de toda a nossa cobertura ao longo de mais de 30 dias, quase 40 dias de muito futebol.
Exatamente.
Vai ser uma honra, Magno.
Tamo junto, valeu, Tomás. Daqui a pouquinho eu estarei aí na bancada, ao lado do Benja e também do Éder. Então vamos ver quais surpresas o Ancelotti está nos reservando.
Agradeço também a você, meu caro Leandro Boldakian. Vai nessa, volta amanhã na nossa programação.
Tamo junto e sigam acompanhando aqui, hein? Muito, muito futebol e essa expectativa que só aumenta, daqui a pouco tem a convocação. Valeu, Tomás, Magnão, Belo, Calil, tamo junto.
Valeu. Calil e o Belo continuam por aqui. O Beijo já tá chegando com o Éder, com o Dentinho, com todo o nosso timaço de craques nessa super cobertura, convocação do Brasil aqui na TMC. Valeu, pessoal, continue com a gente.
Você acompanha a convocação do Brasil na TMC. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Mãe, vim comprar carne da semana, meu filho.
Leva o Catra Friboi Reserva. Quer sorrir? Escuta o Valdir. E pro picadinho?
Peito e cubinho. Entender de carne tá no gene. Escute Valdirene.
Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Para você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC. É muito além do jogo.
Copa
do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC. É muito além do jogo. Transamérica TMC.
Fala, meu povo! Estamos chegando aqui na TMC. Olha só, 16 horas e 35 minutos. O Brasil tá numa ansiedade, porque daqui a pouquinho, menos de uma hora, Carlo Ancelotti vai soltar a lista oficial dos jogadores que vão para os Estados Unidos para disputar a próxima Copa do Mundo. Muita ansiedade, muita especulação. Nós vamos debater tudo isso aqui com esse timaço. Mas é timaço mesmo. E olha que legal, hein? Hoje estamos estreando os novos estúdios da TMC. Olha que coisa linda. Pô, eu queria, nesse dia tão especial, dia de começo de Copa do Mundo, dia de estreia em estúdio novo. Nós vamos daqui até às 8 da noite. Mas eu queria agradecer demais, em especial, a uma pessoa que para mim é o cara que simboliza tudo isso aqui. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o 10 do rádio, Éder Luiz.
Aê!
Grande Éder Luiz, pô, caramba.
Bom demais começar uma cobertura.
Fica aqui um pouco comigo aqui. E aí eu queria agradecer demais, porque eu vou te falar, foram tantos anos que a gente, que você queria que eu viesse, não rolou, demorou e a gente tá aqui. E foram poucos os programas que eu fiz junto com você, né? E hoje, então, eu tô muito feliz, viu, Éder, de estar com você aqui. É, nós dois juntos aqui, é muito legal. E você é o 10 do rádio, né, velho? Então, também obrigado feliz, e parabéns, gente, por tudo também, viu, Éder?
Muito legal, um dia muito especial. Esse estúdio absolutamente maravilhoso, né? Um pé direito fantástico, esse telão. É um novo momento da TMC.
É um novo momento.
Nessa cobertura que promete ser histórica, a maior equipe de rádio do Brasil, dos Estados Unidos, vai ser da nossa TMC. E nós estaremos juntos. Agora, hoje é um dia especial, porque afinal de contas, está monopolizando as atenções de todo mundo. Não se fala em outra coisa, beija todo mundo falando a respeito da convocação da seleção brasileira. Será que teremos Neymar na Copa do Mundo? Essa é a pergunta dos 50 milhões de dólares, que nós vamos descobrir hoje, daqui a pouquinho, né,
Beijo? Éder, eu falei semana passada.
Já cravou?
Eu cravei. Daqui menos de uma hora, Carlo Ancelotti falará. Quer ver como é que quer ver como o Carlo Ancelotti vai falar? Eu vou imaginar. Ancelotti! Chama o Neymar aí ou não chama, Ancelotti?
Neymar Júnior, Santos.
É isso, vai ser assim. Vai ser assim, então vamos, ó, vamos aproveitar aí para apresentar esse timaço da TMC, que nem o Éder falou, nós estamos nos estúdios.
É uma seleção, né?
É uma seleção.
Não é um time, é uma seleção brasileira.
É um dream team que tá aqui, que loucura. Gente, câmeras de última geração, um LED de mais de 8 metros, tudo aqui, rapaz, um pé direito gigante, iluminação de primeira. E lógico, também não podemos deixar de parabenizar a família Camargo, o Neneto, o João, o Camargo, porque o que eles estão fazendo aqui realmente é escrever uma
nova... Dá prazer de fazer o trabalho.
Dá prazer, Essa é a realidade, isso aí, dá prazer de fazer o trabalho e hoje está mais do que provado que a família Camargo, Neneto, João, todo mundo, estão escrevendo um capítulo novo aqui na TMC. Então vamos apresentar a bancada, começar pelo artilheiro dos gols bonitos. Sempre bom ter ele aqui. Senhoras e senhores, salve de palmas para o Dodô!
Muito obrigado, garoto. Muito obrigado, garoto.
Ô, Dodô, você que jogou bola, mas eu vou te falar, uma convocação de Copa do Mundo sempre é legal demais, né? Mexe com expectativa, com ansiedade, né? Muito louco, né?
Não, expectativa, ansiedade, mexe com muitas situações, o sonho de muita gente tá envolvido, daqui a pouco a gente vai saber, mas temos que ter pé no chão. Nós que estamos aqui desse lado, a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão para tentar analisar da melhor forma. É claro que cada um tem suas preferências, mas aquilo que vem depois, os convocados que vão para a Copa, aí depois é torcer e analisar os caras que vão para a Copa da forma que o Ancelotti vai querer que esse time jogue.
Daqui a pouco a gente vai discutir muito isso aí. E saindo do artilheiro dos gols bonitos, vamos pro ídolo da Fiel. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Dentinho. E aí, Dentinho, sua primeira convocação como comentarista, sua primeira Copa do Mundo. Você chegou na hora certa, ô Dentinho. E aí, como é que tá sendo essa experiência pra você? Começando numa profissão nova e pegando de cara uma convocação de Copa do Mundo.
Que honra estar aqui com vocês, com o Éder, que eu sou super fã, sempre fui muito fã do Benja, do nosso parceiro Calil, muitos gols meus. Muito feliz mesmo de estar aqui na Copa do Mundo, na TMC, nesse estúdio maravilhoso. E vamos juntos nessa convocação aí, que eu tô muito animado pro nosso menino Ney estar nessa convocação, hein?
Ele vai estar. E agora, não dá. Esse cara é... Esse não tem pra ninguém. Esse é o Neymar da TMC. É ele e mais 10. Uma salva de palmas para José Calil! Grande Calil!
Tô emocionado, né, de estar aqui nessa cobertura. Eu falei às 3 horas, quando a gente começou, uma honra muito grande estar nesse projeto da TMC, que é um projeto que daqui a 5, 10, 15 anos a gente vai ter mais orgulho ainda de falar que participou da criação. E vamos ver, né, Benja? Eu tenho uma lista aqui, vamos ver se a minha lista vai dar certo ou não, vamos ver.
Ó, e agora eu vou apresentar, eu vou pedir pra câmera não mostrar, tá? Porque a gente foi uma contratação de peso, né? Até o Éder falou, caramba, mas ele vem pra TMC. Eu falei, ele vem, Éder. Então não mostrem, vocês vão ouvir a voz dele. Quem está começando conosco hoje? PVC! Palmas pro PVC! Não mostrem, não mostrem o PVC. PVC!
Grande amigo.
Meu amigo. PVC, você que já fez tantas convocações, já cobriu. Hoje é um dia especial, PVC. Obrigado aí. Seja bem-vindo ao TMC, PVC.
Obrigado, Benja. Dodô, Calil, Dentinho e Adriano Luiz, que eu sou muito fã. Hoje é um dia muito especial. O Brasil vai convocar a seleção brasileira que vai disputar a Copa. Eu acho que o Neymar vai. E a Bulgária de 74 também teve essa dúvida. Se levar.
Mostra aí o Magno Navarro! Mostra aí! O melhor imitador do Brasil, pô! Magno Navarro! Mas fala aí a Bulgária de 74, PVC.
Itabukovic, Savakovic e Stankovic, Danovic e Vanovic, Karakovic.
Pô, que demais ter você
aqui. E o Ivanovic, ele jogava como? Mais na defesa, no ataque, como é que era?
Tinham dois. Um era o goleiro.
Ah, o goleiro.
O goleiro já jogava como lateral direito. Mas o principal era o 10, camisa 10, histórico, que marcou um gol nas eliminatórias europeias contra a seleção de San Marino. Decisivo. Eu assisti esse jogo.
Quem era o goleiro da seleção de San Marino?
Era um goleiro inesquecível. Era José Martínez.
Goleiro de José Martínez. É, inesquecível. Você não vale nada, Magno Naval. Magno Naval, que é o melhor imitador do Brasil. Não tem ninguém que nesse cara é um fenômeno. Mas vamos começar um pouco aí a conversar. Dodô, Dodôzinho.
Fala, garoto.
Vou sentar aqui e vou deixar você.
Você, Éder, você manda, Éder. Você que manda aqui. Ô, Dodô, o negócio é o seguinte. Eu falei aqui semana passada no Papo de Craque que eu tinha uma informação que 23 jogadores estavam certos e que o Ancelotti estava na dúvida de 3. Né? Hoje nós vamos saber. Mas eu achava que era o quê? Aí eu já não tinha informação, porque, ó, vocês perceberam que dessa vez, né, não vazou nada. Não tem, olha, cê, ninguém, que nem eu quando eu falei o Neymar, eu falei que o Neymar ia, porque eu interpretei uma frase do que a pessoa falou pra mim. Tipo, o cara não falou, o Neymar vai. Foi uma interpretação minha. E não, não teve nada de vazamento, de nada.
Tá na gaveta dele, eu acho que o único que tem a chave da gaveta é o Rodrigo Caetano, viu? Mais ninguém.
É.
Talvez seja a única pessoa que saiba além do Carlos Ancelotti.
Eu também acho. Dodô, onde serão essas três dúvidas? Pode pintar um Thiago Silva na última hora?
Ô Benji, eu acho assim, como você falou, muita gente que dizia que tinha muitas informações, né, Calil? Semana passada praticamente estava decidida a lista. Essa semana já voltaram atrás e falaram que pode ter mudanças, porque é aquilo que você falou. É, tá difícil de interpretar. Eu volto a falar, como eu já falei semana passada. O Thiago Silva também seria uma grande surpresa para mim se ele aparecesse na lista de convocados. Eu acho que a lista dele é mais ou menos aquilo que eu, conhecendo o trabalho dele aqui nesse pouco tempo aqui no Brasil, eu acho que não vai ter muita novidade, não. Eu acho que a lista vai ser a lista que... aquela lista que eu coloquei no baú da...
Nós vamos abrir hoje, hein?
Ah, é?
Eu acho que não teremos
grandes surpresas, não.
Ô, Calil, o Gerson seria uma surpresa?
Eu convocaria o Gerson correndo. Ele jogou muito bem sábado contra o Palmeiras. E hoje o Marco Belo, no começo aqui, bem, já trouxe a informação de que o pai e o Marcos Botelho lá de Belo Horizonte confirmou. O pai do Gerson estava em Belo Horizonte e foi chamado às pressas para o Rio de Janeiro. Então, sei
Mas
lá.
Mas seria uma surpresa ou não?
Seria uma surpresa, porque o Ancelotti, depois que o Gerson foi para a Rússia, não chamou mais, né? Eu chamaria, adoro o futebol do Gerson, mas eu acho que ele não vai estar. Eu acho que seria, se ele tiver, vai ser uma surpresa.
Dentinho, seria uma surpresa? É uma surpresa se pintar o Gerson?
Seria uma surpresa, sim, mas o Gerson é um excelente jogador, eu convocaria ele, tem muita qualidade técnica. Estava vindo bem na seleção até ir para a Rússia. Eu acho que não deveria ter ido para a Rússia, estava jogando no Flamengo, capitão do Flamengo, aí vai para a Rússia. Perdeu a oportunidade na seleção, mas se ele fosse convocado, eu ficaria muito feliz, seria uma surpresa, sim.
Ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra cidade de Santos. Nosso Fabiano Slater, Fará, tá lá no entorno da Vila Belmiro, porque o torcedor do Santos tá na expectativa monstro, Calil. É. E mais tarde a gente vai discutir também, porque o Santos tomou um chocolate de Curitiba.
É, e pode ser anulado esse jogo, viu? É. Nós vamos falar sobre
Teve
isso.
Teve aquela lambança com o Neymar, que tá louco, Éder, que aquilo foi surreal.
Não existe,
velho.
Né? Não existe.
Tá lá o número 31 na substituição, como
absurdo,
é que...
Absurdo. E nada se justifica, porque se falou muito, não é porque o César Sampaio, ele tinha falado que seria o Neymar que teria saído, mas o que vale
é o, que tá no papel.
É o papel. E tava lá escrito Escobar, né? Então, realmente, um erro crasso da arbitragem. Aliás, em se tratando de arbitragem no futebol brasileiro, o que está acontecendo de erro esse ano de 2026 é uma enormidade, né,
Beto? Tem erro que não pode, Adriano. Isso que aconteceu ontem não pode. E olha essas últimas rodadas aí. O Lyon ontem tomou de 4-0, o Lyon do Hendrick. O Santos do Neymar tomou de 3-0. O Bento vem colecionando frangos e frangos e frangos. Tá louco, mas podemos ir lá, vamos lá pra Vila Belmiro.
E o Slater tá bem acompanhado.
O Slater tá bem acompanhado lá, nosso querido Fabiano Fará. A cidade de Santos também tá mobilizada aí, todo mundo torcendo pro Neymar ir pra Copa. Mas eu falei, Fará, o Neymar vai pra Copa.
E vai, Benji, um abraço pra você, pro Éder, pra todos aí. Eu tô aqui com o alemão Alberto Francisco de Oliveira. O alemão tem um bar em frente ao Portão 6. Todo mundo que é santista conhece o alemão. E o alemão escuta cada coisa aqui no bar. O que que te falaram do Neymar na Copa, alemão?
Ah, muita coisa, né? Muita coisa, mas sabe que aqui, como todo mundo é a favor do Neymar, aqui o pessoal não fala muita coisa contra o Neymar. Só fala a favor. O pessoal que fala contra nem chega perto.
Agora, da diretoria ou alguém perto do Neymar já colou aqui pra tomar um café e falou, ó, ele vai.
Não, não, infelizmente não. Até o Marcelo tá lá no Rio de Janeiro, queria saber se vai ou não, mas eu tenho certeza que ele vai, porque ele é melhor jogador do Brasil, não pode ficar fora da Copa do Mundo.
E se ele for, tem rodada grátis aqui, o que vai ter hoje?
Vai ter o quem for.
Ah, é?
Vai ter um mês de graça aqui.
Porra, valeu, alemão. Aí, Benja, me deixa por aqui, tá? Se o Neymar for convocado, me deixa por aqui, porque eu não almocei hoje. E a expectativa é essa, do Neymar realmente ser convocado. O Neymar, nesse momento, tá na casa dele, no Morro da Santa Terezinha, um condomínio fechado aqui em Santos, tá? E, Benja, eu recebi uma imagem e confirmei. Sabe quem está aqui em Santos também hoje, no dia da convocação, Benja?
Quem? Fala pra mim, quem?
Ronaldinho Gaúcho. Opa. Ronaldinho Gaúcho. Almoçou num restaurante próximo à praia, aqui no bairro do Gonzaga. E, ó, uns dizem que ele veio pra um compromisso profissional, outros dizem que ele veio pra festa da convocação do Neymar. Tô aqui pra saber isso, viu, Benja?
Bom, onde tem Ronaldinho Gaúcho tem festa.
É o rolê aleatório.
E geralmente festas muito boas. Certo? Olha, são 16 horas e 48. A convocação vem daqui a pouco. Aqui na TMC nós vamos acompanhar tudo ao vivo, direto lá do belíssimo Museu do Amanhã. Mas, ô, Calil.
Tô nervoso, falei... Benja.
Por quê?
Por causa da convocação, tá chegando a hora.
Mas, ô, Calil, você percebeu esse ano? Não é uma convocação diferente? Não vazou nada.
Não vazou.
Não tem ninguém falando, olha, me falaram o quê? Pode ser que saia faltando 5 minutos, aí tudo bem, mas não tem nada, Calil. É só especulação.
Até a lista de 55, que muita gente publicou, também é um chute, porque a CBF não divulgou nada. Então pode ser que pinte alguma surpresa, sim, na convocação de daqui a pouco.
Na seleção da França já teve surpresa, hein, Dodô?
Ah, o Ekitike estava machucado, não foi convocado.
O Camavinga...
Mas é aquilo que o Deschamps falou, né? Se você tem que pensar naquilo que é melhor pro time. Pro time hoje, o Camavinga tá atrás, ficou de fora. Tomara que aconteça isso aqui.
Éder, ele não levou o Camavinga, cara.
Mas as opções que ele tem na seleção da França são muito amplas, né?
E ele tem moral,
ele tem,
né,
uma super seleção nas mãos. Aliás, é a melhor seleção da França, acho que das últimas 2 décadas aí, né? O time da França é um time muito poderoso. Ele já está acompanhando aí toda a movimentação no Pier Mauá, né? Olha,
ele
a expectativa,
gosta,
que existe, né, em torno da convocação da seleção brasileira.
Olha lá, ele gosta.
Está todo sorridente o Ancelotti, hein? Está chegando. Ele se adaptou bem aqui no Brasil.
Pô,
né,
mas não vai se adaptar, Éder. Rio de Janeiro.
Você é louco.
Um milhão de euros por mês. Né? Seleção brasileira.
Cervejinha.
Agora, olha só, tem um batalhão de segurança, Fábio Seixas, diretor de comunicação do lado.
É, meu amigo.
A esposa, não sei se é a esposa ou é a namorada do Carlos, não sei se é a esposa ou namorada.
Acho que é esposa.
É a segunda esposa. A esposa do Carlos Ancelotti, ele tá chegando lá, mandando entrevista especial pra TV da CBF. Olha só, um batalhão de segurança chegando, e quem diria, hein? Hein? Gerson Canhotinha de Ouro, estamos aqui recebendo o Gerson, campeão da seleção de 70, Fluminense, Botafogo, Flamengo, São Paulo. Quem diria, hein, Canhotinha, que você ia ver um treinador estrangeiro na seleção brasileira? Você não gostou, não, Gerson?
E aí, galera? É, olha aqui. O que, que eu vou falar da seleção brasileira? É, eu joguei em 70, fui campeão, tá certo? Agora, o Ancelotti vai ter que convocar certo, porque se convocar as barangas, vai perder a Copa. O Danilo não tá jogando nada, tá certo?
O do Flamengo, né, Canhotinho?
É, o do Flamengo. O do Botafogo tá jogando bem, tá certo?
Agora, o Gerson, ontem você viu o Léo Pereira, que lançamento que ele fez, no teu estilo ontem, será que vai ter chance o Léo Pereira ou não?
Pode ter, eu levaria o Thiago Silva, tá certo? É o melhor da história.
Não é porque ele cresceu, não é porque ele surgiu no Fluminense, Xerém,
não,
né?
Não é. É que é bom jogador, é craque de bola, tá certo? E tem experiência. Agora, o lançamento do Léo me lembrou o lançamento que eu fazia. Vamos lá. O Danilo, joga nada. Alexandre, tá jogando nada. Douglas Santos, horroroso, tá certo? O Bremer, mais ou menos, tá certo? O Fabinho, tá jogando nada. Então tem que chamar os melhores. Valeu, galera.
Ô, Canhotinha, você gostou?
Vou rasgar esse papel aqui. E
não,
Calil,
não rasga, não.
Calil,
não rasga, que é meu, pô.
Vai ficar pau da vida comigo.
Ô, Canhotinha, e o Ancelotti? Você tá acreditando no Ancelotti, Canhotinha?
É bom treinador.
É bom.
Certo? É bom treinador. Que os brasileiros não estavam arrumando nada. Ramon Menezes, né? Horroroso. O Diniz, sabe nada. O Dorival também não conseguiu porcaria nenhuma. Ancelotti é bom jogador, é bom treinador.
Esse Magno Naval é bom pra caramba, velho. Tá aí, ó. Estamos aí vendo aí o Ancelotti chegando lá. E agora o pessoal do marketing da CBF, bem demais, né, o Éder? Escolheram um lugar maravilhoso, que é o Museu do Amanhã. Olha, um evento maravilhoso. E eu vou dizer um negócio pra você, viu, Éder? Olha, eu tenho acompanhado um pouco lá os bastidores dessa nova gestão da CBF, tá? Eu digo pra você, Éder, é muito diferente do que era, tá? É um outro ambiente. É um ambiente mais leve. Você tem pessoas jovens lá com boas ideias. Eu acho que os caras estão bem intencionados em mudar as coisas. Isso é o que me parece. Já vi CBF em outras épocas com ambiente pesado, você não consegue falar com ninguém, acesso difícil. Aqui não, o próprio Samir, o presidente. Cara, eu acho que os caras estão tentando mudar um pouco a cara da CBF e até da seleção brasileira, ou não?
Eu acho que efetivamente é isso que a gente está precisando no futebol brasileiro, né, Benja? Eu acho que cabeças arejadas. Você vê que hoje, né, convocação de seleção brasileira, a gente vai ter realmente um evento no Rio de Janeiro, muito também em função da expectativa da convocação do Neymar Júnior, né? Nós vamos ter o lançamento da música da seleção, é o hino oficial da Copa do Mundo da Seleção Brasileira, Bate no Peito, né? Vai estar lá o Samuel Rosa, vai estar a Ludmilla, vai estar o João Gomes, vai ter a apresentação dessa música oficial da seleção, a gente vai ter um evento de patrocinador numa apresentação de convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, e nós vamos